Muito boa tarde a todos. Quero, em nome do grupo de trabalho que está a tratar desta questão das ordens profissionais, e em nome da senhora coordenadora, a deputada Maria das Mestras Borges, que não pode estar presente, dar as boas-vindas aqui aos representantes da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Temos connosco o senhor bastonário, o engenheiro técnico Augusto Ferreira Guedes, o senhor presidente do Conselho de Profissão, engenheiro técnico Pedro Brás, o senhor presidente do Conselho de Jurisdição, o senhor engenheiro técnico Luís Vaz, e o senhor engenheiro técnico Hélder Pita, o senhor engenheiro técnico António Lousada. Disse tudo corretamente, creio eu. Muito bem, nós vamos dar início a esta sessão. Dispõe de cerca de 15 minutos. O objetivo é que possamos aqui também esclarecer as nossas dúvidas e que sintam naturalmente que conseguem partilhar aquilo que entendem pertinente para este processo da melhor forma possível. E depois então daremos a palavra aos grupos parlamentares para que possam colocar as suas questões. Passo a palavra ao Sr. Bastonário para que proceda. Obrigada.
Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, em meu nome e em nome dos meus colegas que acabaram de ser apresentados, é uma delegação com algum peso, mas enfim, quis que a ordem estivesse mudada com os seus mais altos dirigentes. Mas cumpro-me agradecer a disponibilidade para ouvirem os nossos pontos de vista e desejo um bom trabalho, e é uma altura de desejar bom trabalho, porque de facto este pacote das ordens é significativo e portanto vai dar aqui alguma tarefa com significado. Eu tomava a liberdade, nós mandámos de manhã o nosso contributo já via mail, mas eu tomava a liberdade porque trouxemos um dossiê, digamos assim, aquilo que eu chamava um kit de emergência, onde está a nossa proposta, uma revista com as nossas posições e depois o histórico dos nossos 160 anos. Se o Sr. Presidente fizesse o favor depois de... até porque é útil, em algumas das propostas que nós fazemos, estar aí impresso, está a azul. E, portanto, eu queria desde já referir que o consenso em que nós conseguimos atingir com o Governo foi de um trabalho intenso de mais de um ano, em que as nossas posições foram-se aproximando e, portanto, resolvemos, digamos, a contendo das várias posições que havia, e portanto conseguimos de facto criar aqui uma solução que não tornasse a Ordem dos Engenheiros Técnicos um gueto, e portanto eu poderia mesmo dizer com a solução brilhante que o Governo conseguiu criar, resolveu um problema sério que nós há muitos anos tínhamos, da representatividade dos engenheiros técnicos e dos engenheiros, e portanto a solução encontrada não limita a Ordem dos Engenheiros Técnicos aos antigos bacharéis, e não impede também que os mestres e os doutores em engenharia permaneçam na Ordem dos Engenheiros Técnicos, o que para nós é claramente uma situação de grande regozijo, no sentido de que sempre defendemos que os engenheiros técnicos, pelo facto de terem obtido um primeiro grau académico, não deviam deixar de continuar a atualizar-se e a evoluir técnica e cientificamente, e portanto muitos de nós já obtivemos novos graus académicos, como mestrados, doutoramentos, e portanto a nossa ordem assim representa todos aqueles que um dia optaram por ser engenheiros técnicos e quiseram fazer dessa profissão o seu modo de vida, e não são obrigados a pertencer a outra ordem que não a Ordem dos Engenheiros Técnicos. É evidente que, se calhar, a solução ideal não seria esta, mas achamos que esta é a solução possível, e achamos que é uma solução muito interessante, e reforça a posição dos agentes técnicos que têm uma apresentação nacional. Nós temos e reforçamos aí nas pequenas alterações que introduzimos à proposta do Governo, reforçamos a nossa representatividade nacional no sentido de que temos 5 secções regionais, incluindo a secção regional dos Açores e da Madeira, com plenos poderes e com os mesmos poderes das secções do continente, e reforçamos também, e é uma das alterações que propomos, que é uma precisão, na chamada Assembleia Representativa, na proposta do Governo, nós pedíamos para ver se era possível voltar à solução da Assembleia de Representantes, que é desde 99 a nossa Assembleia de Representantes, que já existia. Aliás, cabe aqui dizer que as nossas alterações aos estatutos não são muito grandes naquilo que o Governo aprovou, porque também já a nossa revisão com a Lei 47 já tinha sido, digamos, já na era moderna, diria assim, já estava um pouco ajustada àquilo que era os princípios novos de Bolonha e, portanto, já muitas coisas estavam feitas. O que nós propomos para aquilo que o Governo apelidou de Assembleia Representativa é que fosse Assembleia de Representantes, porque nós mantemos a Assembleia Geral, e introduzíamos uma pequena nuance aí, dizendo que os 45 representantes têm que estar dispersos pelas várias regiões do continente e ilhas. Nós temos hoje já uma estrutura regional, distrital e de ilhas, e, portanto, nós não queremos... Seguramente esta equipa vai recandidatar-se ao próximo mandato, vai manter a coerência deste discurso e da representação nacional, mas queremos para o futuro que a ilha, a única ilha que nós não temos membros é a Ilha do Corvo, o que também, mas acho que a prazo, aliás, vamos fazer uma reunião do CDN na Ilha do Corvo, dia 4 de julho, esperamos conseguir chegar a acordo com o Presidente da Câmara da Ilha do Corvo para que exista um engenheiro técnico na ilha, apesar de só ter 440 habitantes, acho que merece ter também um engenheiro técnico e, portanto, todas as ilhas estarão representadas. Aliás, neste momento nós temos já uma pré-lista, eu, porque não partilhei nem sequer com os meus colegas mais próximos da direção, tenho uma proposta de lista e por isso também pedimos que a entrada em vigor deste diploma seja 30 dias após a sua publicação. Para quê? Porque nós temos aqui uma, que já vem dos estatutos anteriores, nós temos aqui uma limitação, que é as eleições têm que decorrer no último trimestre do ano. E para ser no último trimestre do ano não pode ser dito que entra 120 dias depois da publicação. Nós pedimos para que seja 30 dias depois da publicação, para assim conseguirmos fazer as eleições no último trimestre do ano, ou então tem que se criar aqui uma salvaguarda dizendo que o primeiro mandato não será. E porquê nós limitarmos isso? É que nós achamos que não se pode correr o risco de alguém convocar eleições para o início de setembro ou final de julho, que é quando a gente está de férias, né? Portanto, balizámos desde sempre, mesmo quando éramos uma associação de direito privado, antes de 99, sempre balizámos que o direito à participação depois ganha quem é melhor. Nos últimos tempos temos sido nós, tenho sido eu a liderar este processo, mas nada impede que apareçam outros e que ganhem, né? Portanto, e daí, contrariamente àquilo que poderia ser expectável, nós pedimos para entrar mais cedo em vigor. Nós também só temos um ano, ainda não temos um ano de mandato, deste último mandato, mas isso para nós não é perturbador, e faríamos eleições já com os novos órgãos, com algumas alterações, como este, por exemplo, da Assembleia de Representantes, que não tem, neste momento, a representação tão diversificada como nós propomos agora e que nós gostaríamos que ficasse consagrada em lei, para que não houvesse nenhuma deriva e nenhuma alteração a essa filosofia. É evidente que esta nossa posição e esta proposta dos estatutos reforça também o nosso papel em termos de Europa, em termos da Federação Europeia de Engenheiros, em que nós participamos conjuntamente no Comitê Nacional com os nossos colegas da outra ordem e, portanto, aliás, elegemos há na Assembleia Geral do ano passado, de setembro, elegemos o Zé Vieira como presidente da FEANI, o que nos deu um imenso orgulho, independentemente das divergências que internamente possamos ter. Externamente, isso não podia deixar de contar com o nosso apoio, porque era mais um lugar que um português ocupava e, portanto, as divergências que às vezes, que vocês mais ou menos conhecem, não todas, se calhar, mas às vezes as nossas relações não são fáceis entre engenheiros técnicos e arquitetos, mas isso faz parte de uma competição e de uma... sempre uma tentativa de cada um ganhar mercado, às vezes não pela forma mais elegante, mas enfim, faz parte da vida e, portanto, nós aceitámos jogar esse jogo. Umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se, mas o que nós gostaríamos é que estes estatutos contribuíssem de uma forma decisiva para que o consumidor final, que é o nosso, quem adquire os nossos serviços, saia beneficiado. A ordem, no nosso caso concreto, não existe para a defesa dos membros. Existe para a regulação dos atos dos membros e a defesa intransigente do consumidor final. Nós sabemos quanto hoje custa, por exemplo, no domínio da habitação ou no domínio dos telefones e das telecomunicações, nós sabemos quanto custa a cada um de nós comprar uma casa e às vezes compramos coisas com baixa qualidade e é isso que, sem grandes garantias, e é isso que nós gostaríamos que fosse alterado e seguramente quer estes novos estatutos, quer a revisão da Lei 31, quer a revisão da Lei 12 dos Alvarás, traz contributos novos que nós pensamos que pode trazer uma melhoria significativa para o consumidor. E, portanto, uma das nossas grandes preocupações desde sempre foi o consumidor ser protegido. E a ordem deve, na nossa opinião, servir essencialmente para a defesa do consumidor e a regulação e evitar o desvio de algum, às vezes não intencional, mas algumas vezes intencional, usurpação de funções ou uma prestação de serviço negligente. E, portanto, isso não pode ser de maneira nenhuma esquecido nem escamoteado por nós. Sabemos que nem sempre as ordens têm tido a postura de salvaguarda do interesse público. Sabemos que muitas ordens, diria mesmo eu, e assumindo essa responsabilidade, tentaram aprisionar o Estado com as suas influências. Dou um exemplo concreto, por exemplo, os médicos, a Ordem dos Médicos lutou durante muitos anos com a existência de mais vagas no ensino da medicina para proteger os instalados. E, portanto, também sabemos de outras ordens que instituíam exames de admissão às ordens para proteger os instalados. Nós não temos essa postura, somos contrários a essa postura e obviamente, pagamos isso caro. Por exemplo, a nossa não entrada no CNOP, no Conselho das Ordens, tem uma razão. E, portanto, tem uma razão porque fomos, de facto, duas ou três vezes já excluídos. E, portanto, rapidamente, porque se está a extinguir o tempo, nós fomos também a criação do Colégio de Biomédica, já temos 16 colégios, mas falta-nos este colégio. Depois pedimos para que a harmonia da designação de graus, títulos e níveis, seja o título engenheiro técnico, o grau engenheiro técnico especialista ou sénior, e depois os níveis de especialização ou o nível 1 e 2. Depois também pedimos que, na alteração da proposta do Governo, o domicílio profissional e não o domicílio da morada fiscal, porque a mobilidade leva-nos a defender o domicílio profissional. Depois pedimos que seja retirado das incompatibilidades as direções dos colégios. Nós temos 16, agora propomos 17, direções são 17 vezes 3, 51, É muita gente que nós... E não vemos que haja necessidade de dizer que um membro da direção de um colégio seja incompatível com o Presidente da Assembleia ou membro de uma secção regional, direção regional. Portanto, pedimos que seja retirado essa incompatibilidade. Depois pedimos também que seja aceita a votação por via eletrónica, porque hoje não está contemplado. E depois, digamos, aquilo que é mais importante nesta proposta, pedimos a isenção de IRC. Não faz, na nossa opinião, sentido que uma ordem tenha que pagar IRC. A ordem vive com as cotas e com as taxas e emolumentos que os seus membros pagam e, na nossa opinião, é injusto que a ordem pague IRC. Nós gostaríamos muito de poder ter sucesso nessa nossa, digamos, que é a única reivindicação. Nós não pedimos mais outro apoio do Estado que não seja a isenção do IRC. Nós já estamos isentos de IMI e de IMT, mas as ordens, na nossa opinião, na nossa modesta opinião, deviam estar isentos de IRC. E admitimos, por exemplo, que o Estado regule também o valor das cotas. Nós temos uma cota de 3% sobre o salário mínimo nacional, a remuneração mínima mensal garantida, mas admitimos que isso fosse uma... a transversal a todas as ordens. Não sei o que é que as outras ordens pensam, mas no nosso caso é 3%. Não queremos que fique aí se for só para nós, mas se for para todas, nós gostaríamos que isso ficasse. Depois, relativamente à dispensa de destacamento, nos nossos atuais estatutos da Lei 47 existe a faculdade de a ordem requisitar ou pedir o destacamento de funcionários do Estado. Nesta versão não existe, mas isto é um problema também transversal. E para concluir, queria só dizer que com esta proposta de lei, acho que finalmente em Portugal nós conseguimos cumprir o artigo 47, número 1 da Constituição, que é a livre escolha da profissão. E, portanto, ou seja, um licenciado em engenharia, se quiser ser engenheiro técnico, inscreve-se na Ordem de Engenheiros Técnicos, se quiser ser engenheiro, inscreve-se na Ordem dos Engenheiros e, portanto, acho que cumprimos também, e este estatuto cumpre também o artigo 47, número 1, e obviamente que também cumpre o artigo 267 da Constituição, quando impede de uma forma clara e objetiva o desempenho de funções sindicais, que é outra tentação que as ordens têm, que é de substituir e tentar fazer aquilo que os sindicatos deviam fazer, porque é uma competência deles, deviam fazê-lo bem, e as ordens quase que por tentação absorveram as competências dos sindicatos, e isso não é saudável, porque temos ordens a fazer de sindicatos e sindicatos a fazer coisa nenhuma, e portanto isso é mau para o país. Eu não sei se ainda há folga, se os meus colegas quiserem acrescentar.
Nós já estamos 54. Um bocadinho fora de tempo, ainda assim depois nas respostas aos senhores deputados terão a oportunidade para intervir. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Governadora. Aliás, compreendo a minha agitação, de qual agradeço a amabilidade. Começo por saudar a Ordem dos Engenheiros Técnicos, em nome do Partido Socialista e em nome pessoal, e que, agradecendo os contributos que nos deram, que vêm ajudar a enriquecer uma construção de uma alteração aos estatutos que pretende-se que sejam mais funcionais e que tenham mais clareza e que possam afirmar a profissão dos engenheiros técnicos, uma profissão que tem dadas, sobradas provas de valorização da engenharia portuguesa. Das questões que foram colocadas, eu começo por dizer que uma parte delas, de caráter quase administrativo, estão vertidas num documento que a Comissão Nacional das Ordens Profissionais nos deixou, onde, desde os aspectos de regulamento em termos dos mandatos, fim dos mandatos, período eleitoral, a dimensão ou das datas dos períodos, portanto, são preocupações que foram levantadas pelo Conselho e que penso que têm conhecimento das mesmas e, portanto, a questão colocada, naturalmente, se tem alguma divergência sobre as mesmas, se concorda com elas, porque praticamente nelas são vertidas questões que aqui foram levantadas. Quanto à a questão que levantou de ver vertido nesta alteração dos estatutos as portas abertas a todos os processos de engenharia que possam portanto, optar pela sua inscrição profissional na Ordem dos Engenheiros Técnicos, eu saúdo como contributo importante e acho que devemos estar abertos e esta postura é saudável e acho que a engenharia sai beneficiada com este comportamento. Resta-me agradecer os contributos e, portanto, ficar disponível para contribuirmos o melhor possível para enriquecer a proposta e, mais uma vez, obrigado pelos vossos contributos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Andréa Neto, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para saudar a presença dos senhores engenheiros técnicos, o senhor bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos e restantes representantes, dizer-vos que para nós é bastante importante nesta fase de discussão desta proposta de alteração estar aqui convosco para poder recolher aqueles que são os vossos contributos, apesar de já termos um conhecimento efetivo, uma vez que já nos fizeram chegar no seu devido tempo alguns contributos para a Comissão e agora mais uma vez reforçaram as alterações e as preocupações que ainda demonstram relativamente a esta discussão. Enaltecer também e realçar a importância que para nós, Grupo Parlamentar do PSD, assume a atividade que é desenvolvida, a atividade e sua importância económica e social que reveste a vossa profissão e saudar a vossa postura, essencialmente a postura que têm assumido ao longo da discussão deste diploma, uma postura que contribuiu e tem contribuído certamente para que possamos chegar a uma concretização final que vá de encontro também com aquelas que são as vossas pretensões. E dizer também que é verdade que a entrada em vigor da lei que estabelece o regime jurídico da criação e da organização e funcionamento das ordens das associações públicas profissionais determinou precisamente a revisão do estatuto, no caso concreto, do estatuto da Ordem dos Engenheiros Técnicos, mas daquilo que podemos constatar, a verdade é que este diploma mantém na sua essência, o que me parece é que mantém na sua essência aquelas que são as disposições estatutárias já existentes, naturalmente com as alterações que decorrem da aplicação da lei. Mas a verdade é que esta é uma oportunidade, é mais uma oportunidade de receber os vossos contributos, que estou certa que vão contribuir para, como muito bem referiram, para o melhor desempenho da vossa profissão e também, como muito bem disseram, para que o consumidor final seja efetivamente beneficiado, porque essa também é a vossa pretensão. O Sr. Deputado já, entretanto, colocou uma questão que eu pretendia fazê-lo, de qualquer das formas reforço a primeira questão que o Sr. Deputado já colocou e naturalmente que tomei boa nota de todas aquelas que são as vossas pretensões, os vossos contributos e vamos procurar analisar as mesmas para ver o que conseguimos e se conseguimos efetivamente ir ao encontro final de um diploma que, ao que me parece, bastante consensual. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria dar nota de que o Sr. Dr. António José Batista, que é assessor do Grupo Parlamentar do CDS, está também a acompanhar aqui em nome do Grupo Parlamentar do CDS. E queria só, antes de passar a palavra para esse lado, e também porque nós temos estado ao longo do dia a tratar esta temática, aproveitar para juntar uma outra questão que já foi colocada anteriormente e que tem a ver com a questão dos estágios profissionais. Uma vez que a proposta que diz respeito aos engenheiros técnicos faz uma referência específica aos estágios do Serviço Público de Emprego, dando a ressalva de que não se confunde. E a pergunta é no sentido de perceber se há alguma razão, se da parte da Ordem há alguma razão específica em relação a esta não confusão entre o estágio promovido pelo Serviço Público de Emprego, nomeadamente no que diz respeito à questão do IFP, ou se é apenas, enfim, o que consta na proposta de lei do Governo. Portanto, se da parte da Ordem dos Engenheiros Técnicos há aqui algum tipo de posicionamento relativamente aos estágios que possam ser utilizados através do IFP para cumprir naturalmente os requisitos que são impostos por um estágio de acesso à Ordem. Passo a palavra ao Sr. Bastonari.
Se calhar respondi à última pergunta, porque depois se pode encadear. Não, nós não temos nada contra. A única questão que nós, e fazemos essa referência, é que os estágios do IFP são para nós vantajosos desde que eles sigam os parâmetros do tutor e do patrono e desses requisitos. Aliás, até víamos com bons olhos que houvesse, aliás, aqui há tempos houve aí um acordo entre algumas ordens que nós fomos excluídos primeiro e depois fomos repescados a seguir, porque houve uma ordem que impôs que nós ficássemos fora, como aliás tem acontecido noutras coisas, mas depois eu falei com quem devia falar e, portanto, fomos repescados e, portanto, temos tido uma colaboração simpática e, portanto, vemos que muito vantajoso, desde que cumpram os requisitos, porque senão depois não era possível, né? Criava aqui uma desigualdade. Eu agradeço as palavras de todos os senhores deputados e da senhora deputada. Relativamente às questões que a senhora deputada Andrinete levantou, a nossa preocupação, de facto, embora isto seja muito difícil, porque estamos num meio adverso, a defesa de quem nos compra o serviço e quem nos paga, isto cria algumas inimizades, mesmo dentro das ordens, como, aliás, facilmente se percebe. E penso que se percebe que alguns bastonários não têm, por nós e por mim em particular, uma simpatia muito especial. Quando nós lançámos a campanha da engenharia ilícita, quando dissemos uma série de coisas, mas de facto nós, é essa forma que nós pensamos as coisas e, portanto, e a nossa atividade durante... Eu e os meus colegas, nós só somos os herdeiros de uma tradição que tem 160 anos, de que foram gerações que foram morrendo e nós vamos tentando levar isto com um grande, grande esforço pessoal e familiar muitas vezes, porque nunca nós tivemos nenhum apoio do Estado, nunca recebemos nenhum prédio, nunca recebemos nenhum subsídio, tem sido sempre com o dinheiro das nossas cotizações e os nossos apoios. Quando comprámos o prédio no Rossio, toda a gente achava que era um exagero, como é que íamos comprar um prédio tão grande no Rossio, e foi com a gestão, e depois quando comprámos o edifício em Coimbra, e no Funchal e em Ponta Delgada, mas o do Rossio era emblemático porque era o centro da cidade e o centro do país para alguns e, portanto, achavam que era um edifício muito... Mas, de facto, era preciso também dar essa boa gestão. Se com o nosso dinheiro temos que ter cuidado, com o dinheiro dos outros temos que ter mais cuidado ainda. E, portanto, era preciso gerir essas coisas bem. Eu não percebi há pouco, em toda a amplitude, a questão dos prazos do CNOP. Eu tenho aqui a proposta do CNOP. Eu confesso que não percebi muito bem. O CNOP, enfim... Aliás, nós dizemos que, na carta que enviámos, nós não delegámos no CNOP nem ninguém a representatividade. Nós não nos revemos em algumas das posições do CNOP, nomeadamente naquele artigo que publicaram nos jornais a tentar pressionar o poder político. O poder político tem o seu tempo
e os seus deputados têm um tempo próprio e julgo que a maturação deste processo dos Estatutos das Ordens não foi tempo perdido e hoje acho que se percebe que esse tempo não foi perdido. Alguns gostariam que isto fosse feito à la minuta, mas não era possível e, portanto, acho que as soluções que se encontraram foi preciso maturá-las. E, no nosso caso, eu posso dizer que nós fechámos o acordo, digamos, com o Governo no dia, depois do Carnaval, no dia seguinte ao Carnaval, que foi dia... há pouquinho tempo. Quarta-feira, porque o Carnaval foi na terça, que foi dia 17 ou coisa do género, que nós, de fevereiro, portanto, há um tempo de maturação das coisas e portanto, aquele comunicado do CNOP, enfim, tem outros objetivos, não é um problema nosso, não pertencemos ao CNOP, um dia havemos de pertencer, se for caso disso, mas eu não percebi exatamente as datas. Para nós, a data das eleições, porque eu acho que o CNOP jogou ali com uma série de datas, eu acho que não tem que haver uma data para a promulgação de todos os estatutos de entrada em vigor. Se há ordens que precisam de 120 dias para se adequarem, isto é um problema dessa ordem. A nossa ordem não precisa desse tempo para se adequar. Nós precisamos de pouco tempo para se adequar, para nos adequarmos. E, portanto, como eu estava há pouco a dizer, até já tenho a lista preparada e, portanto, se o regulamento, na próxima reunião do dia 30 deste mês, vamos avançar já com uma primeira versão do regulamento eleitoral, que também é recente, e, portanto, nós gostaríamos de poder fazer eleições no último trimestre para cumprir o que está nos estatutos e para continuar a nossa vida na defesa e não queremos, enfim... Por muito que alguns gostassem, nós não embarcamos nesse jogo do monopólio, porque este é um monopólio que termina aqui com a publicação e, portanto, nós gostaríamos muito que isto saísse em tempo útil para nós podermos cumprir a nossa missão, que é garantir a todos os estudantes que têm um sítio, que têm uma ordem, que não lhes levanta complicações, que não arranjem traves para não entrarem no mercado de trabalho. Nós pensamos que é útil para a sociedade e útil para o Estado, porque quando se acaba o primeiro ciclo de engenharia, se vai trabalhar, vai-se produzir riqueza e, portanto, se pode continuar a fazer os outros ciclos. Nós sempre fomos contrários ao ciclo de mestrado integrado e, portanto, porque achamos que é um desperdício de tempo e de dinheiro que o país não tem e portanto, aliás, há uma pequena nota, um pequeno quadro que nós distribuímos. Nós hoje temos 5 mil, portanto, membros efetivos, 4 mil engenheiros licenciados pós-Bolonha e temos mais 1000 em estágio e, portanto, do total dos 25 mil, como está aí nesse quadro, e, portanto, não há aqui nada a esconder quando se diz que tem não sei quanto e que... Não, as ordens devem ser o mais claras e o mais transparente possível. Sim, nós participamos com a agência, agência de certificação nos novos cursos, nas novas licenciaturas, damos o nosso contributo. Participamos ativamente nessas questões todas e, portanto, era disso que nós gostávamos. Mas eu, como tenho medo de não ter sido claro na resposta ao Sr. Deputado e à Sra. Deputada sobre as datas, não sei se era esta a matéria.
Sr. Deputado, faça a palavra.
Quando eu citei as orientações, penso que 9 ou 10 que o CNOP, o Conselho Nacional de Ordens Profissionais, nos fez chegar. Muitas delas tinham a ver com a questão de impedimentos, incompatibilidades, a regulação de horas para exercício de cargos, depois as disposições podiam ser transitórias até se tornar definitivos os estatutos. E havia também uma questão do 31 de dezembro, porque havia um erro gráfico no documento que... colocava como prazo de antecedência um ano para a realização de eleições e que era considerado um tempo, um prazo exagerado, porque daí as eleições se recomendarem serem feitas no último trimestre, por razões até de gestão do ano económico e, portanto, o balanço do ano, a nova direção iria tomar posse em janeiro e, portanto, este período seria sugerido, recomendado, como também a questão da limitação de mandatos, se tinha efeitos retroativos ou não, porque se tiver efeitos retroativos podia criar complicações a uns casos. Isso devia ser esclarecido, não estava devido esclarecido. Portanto, bem como a questão da personalidade entre membros associados e dirigentes, que devia haver ali uma regulação, uma melhor urbanização nas formas como proceder. Além disso, também falava nos conteúdos funcionais, que no caso até dos médicos veterinários, apontava de engenharia zootécnica, que não sei se no caso da Ordem dos Engenheiros Técnicos também abrange essa especialidade. Portanto, uma dúvida que suscitou agora quando abordei aqui uma cábula que tenho presente da audição à Comissão Nacional, ou melhor, ao Conselho Nacional de Ordens Profissionais. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Bastonário.
Sr. Presidente, se me der a licença. Sr. Deputados, é assim, vamos lá ver. É evidente que o CONOP tem lá as suas preocupações. Nós não temos. Nós não temos essas preocupações e portanto, e já que não pertencemos, não ficava preocupado nem vinculado com essas posições. Portanto, a nossa proposta, se for possível, era que o processo, nós estamos em plenas funções, para nós as eleições serem agora, serem daqui a um ano, serem dois anos, não temos nenhum problema de legitimidade. Né? Agora, o que nós não achamos que tem sentido nenhum é o órgão mantém-se com a nova configuração, mas quer dizer, isto não faz, na minha opinião, como gestor, digamos, não faz nenhum sentido. Então eu ia responder agora perante uma Assembleia de Representantes que não é aquilo que é a nova, mas onde é que, quer dizer, não consigo atingir, deve ser dificuldade minha, seguramente, não consigo atingir, mas uma razão especial, importante, seguramente haverá. No nosso caso, preferia que a nova Assembleia de Representantes tivesse válida, que permitisse, antes do final do ano, aprovar as contas, o plano e orçamento do ano seguinte, ter tudo já na nova matriz, e a vida continua. Quer dizer, nós não somos profissionais da ordem, todos temos a nossa ocupação, felizmente temos alguma liberdade de que os sítios onde trabalhamos ou que somos administradores ou coisa do género permitem que, por exemplo, no meu caso, permite que eu todos os dias até o meio-dia trabalhe na ordem e depois vou para as minhas empresas fazer o meu trabalho e, portanto, enquanto os meus sócios permitirem isto manter-se-á assim, não há nenhuma dificuldade, mas obviamente que já disse aqui que nos nossos estatutos atuais havia a possibilidade de sermos requisitados ou destacados ao Estado. E agora nós propomos também, nessa matéria, uma versão que é assim, não vale a pena estar a inventar, pode ser um modelo dos sindicatos, umas horas que podem acumular, portanto, não inventamos nada, repescamos só aquilo que já está nos sindicatos. Relativamente aos conteúdos funcionais e às incompatibilidades, também, de facto, quer dizer, eu julgo que a Assembleia, o Governo e a Assembleia, mas neste caso agora a Assembleia, pode criar e deve, se calhar, alguns mecanismos para todos. Algumas incompatibilidades entre alguns cargos e algumas funções políticas. Eventualmente haverá aí alguma matéria que... Agora, internamente... Deve haver incompatibilidades entre os conselhos fiscais e não deve haver outras, como nós propomos, que as direções dos colégios não devem ser incompatíveis em pertencer a uma secção regional. Eu, por exemplo, dou o exemplo, nos Açores, eu tenho um membro do secretariado regional que é membro de um colégio, é número 2 de um colégio. Porquê isto é incompatível? não me aparece, quer dizer, e isso eu apelava para essa relativamente à retroatividade. Nós também dizemos aqui, mas desnecessariamente na nossa opinião, porque isso está regulado pela lei geral e, portanto, isto conta para a frente. Mas se o Parlamento disser que os mandatos para trás também contam, a Ordem dos Técnicos não fica sem gente para dirigir. Portanto, esse não é o problema. Achamos é que deve ficar ou é ou não é, porque depois a interpretação, por muito que eu goste dos advogados, não queria deixar isso para a decisão posterior. Penso que pode ficar qualificado. Conta a partir de agora, ou conta o que está, ou contam os para trás, seja qual for, a nós parecemos melhor, que era contar daqui para a frente. Mas se for entendido de outra maneira, nós não há perigo da Ordem dos Engenheiros Técnicos ficar sem dirigentes à altura para conduzir a classe. Portanto, enfim, não sei, penso que se ficou alguma coisa. Não foi por intencional.
Muito obrigada, Sra. Bastonário. Quero agradecer aqui a presença. Os trabalhos vão decorrer. Eu não tenho comigo o calendário, mas ainda assim, qualquer tipo de esclarecimento que necessitem no que diz respeito ao andamento dos trabalhos aqui no Grupo de Trabalho, podem solicitar à comissão que nós faremos, na medida daquilo que é possível, que será o trabalho também dos senhores deputados, chegar a essa informação. Agradecer mais uma vez a disponibilidade e, enfim, continuaremos neste processo de discussão de especialidade da alteração aos estatutos das ordens profissionais.
Ok, muito obrigado, em meu nome e em nome dos meus colegas. Boa tarde.